Está pensando em fazer intercâmbio? A hora de mudar seu futuro é agora. Venha para Perth, na Austrália, um destino que combina excelente qualidade de vida com uma experiência educacional de primeira linha. Perth é uma cidade incrível, cheia de oportunidades. Imagine estudar em algumas das melhores universidades e escolas técnicas do mundo, enquanto desfruta de praias paradisíacas e um clima ensolarado quase o ano inteiro. Além disso, Perth oferece um custo de vida mais acessível em comparação com outras grandes cidades australianas. Perth é uma cidade vibrante, com uma economia em crescimento, o que significa inúmeras oportunidades de emprego para estudantes estrangeiros. Agora, a FIME oferece a você uma oportunidade incrível. Se você fechar seu intercâmbio de no mínimo 14 semanas com nossas escolas parceiras, sua passagem pode ser por nossa conta. Para mais detalhes, incluindo o período da promoção e todas as regras, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo. Não perca esta chance. Diga que você veio pelo Aqui na Austrália Podcast para participar da promoção e ter a chance de mudar seu futuro. Boa sorte! Lembre-se, sua jornada para um futuro melhor começa agora. Mude seu futuro com a FIME. Venha para Perth e embarque em uma aventura única que vai transformar sua vida.
Seus koalas!
Fala, seus cangurus pernetas!
Nós somos o...
Aqui na Austrália Podcast.
Eu sou o Diego.
E
esse é o episódio 106 do episódio Aqui na Austrália.
Do podcast Aqui na Austrália, não. Eu do episódio que... Aqui na Austrália.
Caralho.
O dia foi longo, o dia foi longo.
Não, mano, a gente dirigiu aí, ó, 3 horinhas, né? Viemos de Margaret River.
Exatamente.
Teve o campeonato, né? Mundial de surf.
Deu até uma baixadinha na luz aqui, porque senão a gente ia estar tá brilhando aqui muito, né?
E aí foi um campeonato bosta, que nenhum brasileiro ganhou, né?
Não deu, enfim, muito bom pros Brazuca, não.
Mas tudo bem. Gente, só pra dar aqueles recados, né? Por favor, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, pô, compartilha aí com a galera, né?
Pô,
por favor, aí que hoje é um episódio bem legal, né? A gente vai falar sobre uma profissão que é a primeira profissão de novo, né? De muitos estudantes que chegam aqui, né? Já procura essa profissão que é de cleaner, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já tivemos um episódio sobre, mas a gente vai trazer outros especialistas com várias... Seguimos em busca do corte.
Exatamente.
Então, várias histórias aí, e várias formas de valor. Vai falar de valores, vai falar de din-din, vai falar
e
de
hoje,
coisa.
E hoje, dentro desse ramo, né, da limpeza, mas também focado em outro tipo de serviço, né?
Exatamente.
Mas antes de começar esse papo,
vamos faturar. Chamar, né? Vai lá, chama aí.
Fala, galera, a gente está animadíssimo para falar um pouquinho mais desse mais novo parceiro oficial do canal aqui na Austrália, Rodrigo Arcuri, que é Real Estate Buyers Agent aqui na Austrália.
Digo, ele é o cara que vai te auxiliar se você está pensando em comprar, vender ou investir em imóveis na terra dos cangurus.
Exatamente, olha só, sabe o que é o melhor? Ele tem um material muito bom nas redes sociais dele, muito didático, que vai deixar você a par de tudo sobre esse tema.
Boa, boa. Então, pessoal, o recado é o seguinte, ó. Vai lá, o link tá aqui na descrição, segue o Brabo aí nas redes sociais, no Instagram dele. E se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagenzinha que ele vai cair pra dentro e te ajudar, valeu?
Oi, pessoal, eu sou a Cláudia Bumba, proprietária da Brisa Finance, juntamente com meu esposo, Michael Bumba. E nós somos Mortgage and Finance Broker. A gente ajuda a organizar as finanças para as pessoas comprarem seus imóveis, seus business, seus carros. E essa é a minha profissão desde 2010. Tenho muita experiência, muitos testemunhos positivos. E a nossa missão aqui na Austrália é ajudar todos os brasileiros a comprar o seu imóvel. Então, se você quer saber um pouquinho mais, entre em contato através do nosso WhatsApp, ou do nosso Instagram, ou do nosso website. Vai ser um prazer. Um abraço.
A Cleaner For You é a solução ideal para quem busca uma transição tranquila ao fim do contrato de locação. Com uma equipe especializada em limpeza profunda, nossa empresa garante que sua casa esteja impecável para a inspeção de saída. Utilizamos produtos e técnicas eficazes para remover manchas, sujeira e odores, deixando cada canto brilhante e fresco. Nosso compromisso é proporcionar um serviço rápido e confiável, adaptado às necessidades individuais de cada cliente. Conte conosco para garantir que você deixe sua casa com a melhor impressão possível, facilitando o processo de devolução das chaves e garantindo sua satisfação. Cleaner For You, sua empresa de end-up leasing aqui na Austrália.
Ok, voltamos!
De volta!
Sem mais delongas.
Boa!
Ela é baiana! Morava em São Paulo, capivari na tela, sobe aí. É pra deixar mais tempo a capivara, cara. Porra! Ela é baiana, morava em São Paulo, no Brasil. Ela é instrutora técnica teórica, examinadora de trânsito. Olha só, hein? Muito experiente. Vai falar um pouquinho sobre isso também, né?
Também.
E ela é coach especializada em pessoas com medo de dirigir, então... Se você tem medo de dirigir, ela vai poder te ajudar. Então já manda lá um direct pra ela. Mas, aqui na Austrália, ela é cleaner e empreendedora com um time de 6 pessoas. Então, com vocês, Jenny Portela! E a Jane?
Palminha.
Bem-vinda.
Tudo bem, Jane? Obrigado.
Obrigada
por estar presente aqui. Apertou a mão firme, hein?
Obrigado aí pela paciência pra gente ajustar as cores da câmera.
Não, sem problema.
Deu uma atrasadinha, porque, né?
Faz parte.
A gente queria deixar, né? A gente tá aqui no estúdio novo, aqui, numa sala nova.
Será que a galera reparou? Umas coisinhas assim, diferentes.
Tem uma samambaia ali.
Decoração e tudo mais.
E aí, Jane, como é que você tá? Fala pra gente.
Ah, tô ótima. Passou. Tô aqui.
Tá tranquila pra falar, né? Porque a gente às vezes fica na dúvida. Será que o convidado vai se sentir à vontade? Tal? Mas ela, pô, estrutura. Falava na frente de 30, 40 pessoas.
Ah, já dei aula até pra 150 pessoas.
Nossa, e aí? Com dois bobões aqui.
Zé Ruela, mano.
Zé Ruela, tu vai ficar tranquilo.
Vai tirar de letra, tirar de letra. E aí, fala pra aí, como é, quanto tempo aqui na Austrália? Fala pra gente, vamos começar do começo.
Um ano e pouco já.
Ah, chegou há pouco tempo.
É,
como é que tá sendo essa experiência? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Na verdade, eu nunca me vi, né? Não imaginava morar fora. Nunca pensei nisso. E aconteceu, foi natural. Acabei casando, e aí acabei vindo pra cá. Não teve outro jeito.
Ah, entendi. Mas você tinha algum problema lá no Brasil ou você só veio só pra...
Não, na verdade, meu marido, ele resolveu vir pra cá, porque ele já tinha morado fora já algumas vezes, e decidiu vir, e eu vim junto também.
Ah, entendi. Como é que tá sendo essa experiência aí?
Ah, eu vou te falar que Perth acho que é apaixonante, né? Eu sou suspeita pra falar.
Não tá aqui inventando nada não, né?
Não. É uma cidade realmente muito linda. Eu não sei. Eu falo que... eu imaginava que seria muito difícil a adaptação, mas não é. É maravilhoso mesmo. É uma cidade que é encantadora, é tudo muito lindo. Né? E eu, como instrutora, né, no Brasil, eu fico olhando as estradas e eu falo, gente, é algo surreal. Porque a sinalização aqui é perfeita, é totalmente diferente.
Uhum. Ah, então, maneiro isso aí.
Não, eu falo alguma coisa sobre isso ainda.
Exatamente. Como é que foi as primeiras impressões de você como uma pessoa experiente aí no ramo? Foi a primeira coisa que te chamou a atenção, a organização, as placas e tudo mais?
É. Eu, quando eu vou pro Brasil, mano, eu fico até com medo de dirigir, velho. Porque eu tenho a impressão que lá a galera é lei da selva, tá ligado?
Mas é assim que aprende, né? Querendo ou não. São Paulo, eu falo, é uma megalópole, é claro, mas assim, você só aprende. Eu falo, quem dirige em São Paulo dirige em qualquer lugar do mundo.
Entendi.
Porque é pauleira mesmo.
A minha irmã, eu falo que ela é piloto de fuga, né?
É.
Minha irmã dirigindo é...
Sim, em São Paulo?
No Rio.
Rio é muito similar.
E no Rio ainda tem um plus, né? Que se você errar ali o Waze ou o GPS, pode acabar com sérios problemas, né?
É. E você, assim, mas me fala, me detalhe um pouquinho mais aí, o que, que você acha, pra galera entender a diferença, o que, que você mais viu. Você, claro que tem a as setas, a sinalização, né? Mas tem outra coisa que você falou assim, porra, aqui
as
tem...
As vias são perfeitas, eu falo que... Eu rezo pra achar um buraco aqui pra tirar foto.
É.
Porque assim, eu nunca achei, é incrível, eu já rodei Perth assim inteira. Eu conheço já muita coisa, eu acho que quase tudo, né? É uma loucura, eu já andei aqui para tudo quanto é lugar. Então eu falo que o asfalto aqui é um tapete mesmo, buraco eu procuro. Eu falei, eu vou tirar foto o dia que eu achar.
Você sabe o que eles fazem, cara? Eles têm pessoas designadas para procurarem buracos na estrada. Se tiver, já manda a galera lá. Eles ficam tipo assim.
Mas sabe o que é incrível? Que você não acha nenhum remendo.
É. São pessoas contratadas para ficar olhando assim se tem buraco.
Não é igual no Brasil, sabe? Que você vê aquela diferença do asfalto tal, quando foi remendado.
É, é um pouquinho comparável. Claro que, pô, tem mais gente, mais contribuinte, mas também é muita gente no Brasil. Aqui é menos, assim, acho...
Tá, mas é difícil comparar, então, porque tem muita coisa envolvida. Mas o fato é esse, né? E uma parada que isso influencia também, eu lembro, né? Eu comecei a dirigir aqui, né? No Brasil eu não dirigi, eu cheguei aqui novinho e tal. Já contei essa história aqui e, cara, eu lembro que procurando carro, eu lembro que um colega, eu tirava algumas dúvidas com alguns amigos do Brasil e eles falavam assim, cara, procura um carro, tenta pegar um carro com menos de 200 mil quilômetros. Aí eu falei com um amigo daqui, na época ele falou assim, cara, na Austrália, não tem muito essa parada, não. Porque o carro com 200 mil quilômetros, ele não sofreu tanto que nem no Brasil.
Sim,
por causa das estradas.
Isso. É. Carro aqui, se você pega, sistema de suspensão é perfeito. É uma coisa assim absurda, é muito difícil.
Tem carro aí durando 300, tranquilo ainda, inteirinho,
não tem buraco,
né?
Mas é muito legal isso que ela falou, nesse perrengue que você aprende a dirigir, né? Porque aqui é muito facinho, né?
Você
vê que a galera aqui não dirige muito bem, né? É tão fácil. E aí, se tiver alguma coisa diferenciada, eles vão se,
eu não sei,
se confundir.
Eu não consigo imaginar como é que seria o Gabrielino dirigindo em Mogi Mirim, velho.
Ah,
porque
é?
Aqui em Perth ele dirige igual uma vovó. É, né? Imagina em Mogi Mirim. Por um lado, é bom que ele é cuidadoso, né? Ele é todo cuidadoso. Pouquinho devagar? Sim. Mas...
Ele é devagar, é.
Pô, devagar é demais.
Caraca, Gabrielino.
Parece que a cada 10 metros tem um quebra-mola na frente dele.
Pô, Gabrielino. Mas tá bom, esse é prudente, tá bom, prudente.
É,
ele foi criado...
Isso mesmo.
Foi criado aqui, né? Mas vamos parar com esse papo aí, que o papo é cleaner.
Inclusive, trabalho. É de gol. Lançamos aí... Semana passada a gente não tinha feito isso, né? Lançamos um storyzinho lá no nosso Instagram pedindo pra galera mandar perguntas.
Sim, sim.
E muita gente participou, mandou várias perguntas.
Esse tópico aí, por isso que a gente tá repetindo, né?
Excelente.
Mas assim, a gente vai falar um pouquinho mais de outro segmento, né? Porque eu tenho o segmento normal e tenho o segmento de End of Leasing, que a gente
isso
vai falar
aí.
Um pouquinho aqui.
Exatamente.
Mas eu queria... Ô, Jane, me fala um negócio. Você era uma pessoa muito experiente lá. Instrutora técnica, teórica, examinadora, personal coach... especializado em pessoas com medo de dirigir, você vem aqui e você vai falar assim, o que eu vou fazer? Por que você não é isso aqui? Por que você não está trabalhando com isso no momento?
Então, na verdade, assim que eu e o Fábio, chegamos aqui em Perth, a gente teve um insight, porque assim, ele trabalha com mudança, né, com removal, e aí a gente, eu acabava ajudando ele no packing.
Uhum.
E aí o que acontece? A gente percebeu que as casas, ou seja, toda casa, ela precisa ser entregue e ela tem que ser entregue limpa. Então a gente teve esse estalo, falou, poxa, seria uma boa ideia a gente montar uma empresa de cleaner para poder, né? Ou seja, começar a trabalhar com algo nosso mesmo.
Claro,
né?
Juntar as duas coisas ali.
Exatamente.
Né?
Então, ele chegava, a gente, né, automaticamente juntou uma coisa à outra. Então,
e rolava assim, muito essa parada de vocês estarem trabalhando ali com a mudança e o próprio cliente falar assim, pô, conhece alguém aí que...
Ah, sim, já. Por isso que a gente acabou tendo essa ideia.
Uhum.
Então, a gente juntou, né? O útil ao agradável. Pô. Então, foi...
Que sacada, né? Que sacada, porque tá tudo ali, né? Questão de mudança,
sim,
e tal. E é um negócio, gente, que aqui, ó, você tem o bonde, né? O famoso cheque calção, 4 semanas, né?
Cheque calção é bom, né?
4 semanas, velho. Então, um dinheiro grande, né? Fica lá retido.
É muito dinheiro.
Fica retido, né? E ainda mais agora com os aluguéis bem altos, né? Então, fica lá retido, você, se tiver lá um buraco na parede, tiver coisas que não estava, né? Porque como funciona, né? Você, quando pega a casa nova, você tem lá um report, que você tá lá falando, ó, aqui tem um buraco não sei aonde... Aqui eu vi uma mancha na parede, aqui eu dei tudo, né, pra você lá.
Por isso que é muito importante você fazer essa...
Você tem 7 dias.
Uhum.
Fazer direitinho, porque isso aí é a prova. Aí tira foto de tudo, não sei o que lá. Aí no final vai fazer o quê? O end of leasing, né?
Isso.
Que é isso que é. Aí você, porra, pode fazer você sozinho ou você pode contratar uma empresa. E assim, e se você for fazer sozinho, tem que ser bem detalhista, né? Então, as chances, né, de você conseguir pegar o seu bonde de volta é você... contratar uma empresa, se você é bom na limpeza, você faz sozinho. Porque você tem que fazer, deixar tudo igual, perfeito, né? Então a gente vai falar um pouco disso. Deixa eu começar. Lá no Brasil é normal esse serviço de end of leasing? É a mesma coisa? Você sabe, tem essa informação?
Não tenho. Lá no Brasil, eu acredito que não. Eu, quando saí de apartamentos, lá não existia isso. Você só entrega normal, tipo, não muito sujo, mas você não tem que fazer uma limpeza. Eles não exigem isso.
Mas entendi. Será que isso aí não é porque lá não tem tanta essa preocupação que tem aqui da galera ser mais desleixada com
sim,
as coisas?
Sim.
Aqui é a pessoa mais desleixada, você acha?
Eu acho que o brasileiro, ele tende a cuidar mais das coisas. Pô, é muito comum, por exemplo, até aqui mesmo, cara, você tá num apartamento lá. A maioria dos casos que as pessoas que eu conheço e tal, que querem mudar alguma coisa na casa, pô, dor de cabeça mudar. No Brasil, não. No Brasil, você, pô, às vezes faz reforma, que você tá morando lá anos, você faz reforma na casa, né? É como se fosse, você cuida como se fosse tua, né? Então,
acho
que quando
bizarro.
Você entrega...
É
diferente, né?
É.
Mas eu acho que o brasileiro é mais cuidadoso, cara. Eu
entendi.
Acho, né?
Mas às vezes você faz um negócio desse, você tem que botar... Na hora de devolver, você tem que... A reforma tem que mudar, né? Tem que voltar ao normal, né? Tipo assim, a parede é branca, aí tu pinta de preto ou de...
Não, mediante aprovação,
mediante
eu acho,
aprovação,
né?
Mediante aprovação, exatamente.
Mas aí tu tá valorizando o imóvel da pessoa.
Sim.
Muitas vezes acontece porque a pessoa vai ficar ali a longo prazo, ou acha que vai ficar a longo prazo,
sim,
né?
Sim,
mas
sim.
Na forma de ser cuidadoso mesmo, eu acho que o brasileiro, ele não só com isso, mas com carro também.
Entendi.
Tu vê como a gente cuida do carro, né?
É
diferente,
totalmente diferente,
né?
É.
Eu falo por você, porque eu já me australianizei nisso aí. Mas enfim. Não, mas hoje eu vindo de Margarete, eu Pia tava dirigindo, eu peguei um paninho, limpei lá, agora tá mais decente. Tô aprendendo, né?
É isso aí.
Mas aí você botou a mão na massa já quanto tempo, assim? Você tá um ano e pouco, né? Quando é que você começou aí a trabalhar nesse ramo, botar a mão na massa mesmo?
Ah, isso já foi logo que eu cheguei, né? Logo que a gente chegou aqui em Porto.
Você tava trabalhando pra como é que eu vou falar? Third party? Terceiro?
Não. A gente chegou, a gente já teve essa ideia, Fábio, como já trabalhava com a mudança. Então a gente acabou já, vamos montar? Vamos. E aí eu comecei já a dar o início mesmo com a empresa.
Foi assim. Então sempre trabalhou para você mesmo.
Sim.
Bom demais.
Sim.
E aí você botava a mão na massa mesmo?
Eu até hoje.
Até hoje? Ah, já estava
trabalhando. É, até hoje.
Porque ninguém melhor do que, né?
Exatamente. Porque assim, eu levo as meninas, mas eu tenho que cuidar de tudo. Porque são detalhes que a gente tem que, né?
Sim.
O Angel of Lizzie, ele é exatamente... Assim, tudo que você imaginar tem que ser limpo. Desde rodapé até batente de porta, por exemplo...
Fala esses detalhes aí que você costuma pegar no pé das meninas aí.
Isso,
fala assim, o que isso aqui, ó, isso aqui não, isso aqui, ó, vocês esqueceram isso aqui, ó, isso aqui dá pra melhorar um pouquinho. O que normalmente rola?
Porque assim, o Angel of Lizzie, ele é exatamente os detalhes que eles pegam. Então assim, desde, por exemplo, o azulejo... O rejunte tem que limpar, por exemplo, o box do banheiro tem que limpar. Uhum. Então, assim, gente, não escapa nada, sabe o que é nada? Até
bulbo
o puxador.
Bulbo da luz.
Sim. O puxador dos armários, você tem que tirar gordura. Absolutamente tudo, tudo.
É.
Tudo.
E geralmente tem uns extras também, né?
Sim. Mas, assim, em regra, o End of Lease, você tem que entregar a casa extremamente limpa.
Sim, mas o extra, eu digo assim... É, você, por exemplo, divide para a limpeza normal lá e tal, mas você, porra, tem que, de repente, limpar a janela, limpar a parede, é uma coisa extra, né?
Na verdade, a gente já cota tudo.
Ah, já cota tudo.
Quando o cliente entra em contato comigo, eu já pergunto quantas janelas, quantas portas de correr, se precisa limpar forno, se precisa limpar geladeira, por exemplo, fogão, tudo isso. Então, a gente já faz um pacote.
É para qualquer um, isso aí você acha? É diferente, assim, o clean normal e o end of lease?
Não, eu não acho que é para qualquer um. Eu acho, primeiro que assim, a pessoa para trabalhar com limpeza, ela tem que gostar de estar num ambiente limpo e tem que gostar de limpeza.
Uhum.
Porque senão não vai. Porque às vezes é muito difícil, eu falo, mas é muito difícil você trabalhar com pessoas que realmente têm experiência mesmo. Porque... às vezes você não consegue achar uma pessoa que sabe, né, passar um pano no chão.
Sim.
É tipo assim, é surreal. Você fala, não, mas não sabe. A pessoa não sabe passar.
É. Como é que foi a primeira, tipo assim, a primeira impressão, assim, quando você pegou o teu primeiro cliente aqui na Austrália? Você lidou diretamente com ele? O teu inglês, como é que é? Como é que foi essa... É engraçado, né? Tipo assim, você recebeu o primeiro cachê, né? Primeiro salário, assim, de uma empresa que você abriu. Como é que foi isso aí?
Ah, é muito gratificante, né? Primeiro que você olha para aquele valor, você fala, nossa!
Uhum.
Porque assim, primeiro que você nunca imagina que você vai trabalhar de limpeza. Eu que era, né, instrutora teórica e tal. Então, eu nunca me imaginei nessa situação. Tipo, trabalhar com limpeza. Eu, por exemplo, né, lá no Brasil, meu apartamento, né, que minha filha mora, a gente tem camareira de segunda a sábado. Uma hora ela fica dentro do apartamento limpando. Mas eu sempre fazia questão de falar, olha, eu quero assim, entendeu? Então, eu sou mesmo, tipo, uma pessoa que eu gosto de estar num ambiente limpo. Já fui criada assim.
Sim.
Né? Então, a minha educação foi assim. Então, para mim, lidar com um ambiente limpo, para mim é a coisa mais normal. Para mim é normal uma pessoa que gosta de estar num lugar sujo. Eu acho que é assim.
É.
Mas, que acontece... no End of Lease, por exemplo, que você está falando em relação ao cliente que você falou para eu poder...
Se comunicar, assim,
ah,
né?
Ah, sim, foi tranquilo, até porque no início eu não sabia muito. O Fábio sempre me ajudou, ele me ajuda, até hoje ele me ajuda. Mas, assim, é muito... É tranquilo, porque, assim, a casa é vazia. Eu entro, por exemplo, com as meninas, a casa não tem ninguém, não tem móvel, não tem nada. Então é super
parque
tranquilo.
De diversão.
É, tipo, sim, você trabalha na paz, na tranquilidade, é tudo muito tranquilo no End of Lease. E mesmo, na verdade, assim, se tivesse alguém ali, porque assim, você fica focado no que você está fazendo. Então, super tranquilo.
Mas deve ter tido alguns challenges, assim, para você, né? Porque por mais que você tivesse cuidado com as tuas coisas no Brasil, fosse detalhista, na Austrália rolam umas diferenças, assim, comparado ao Brasil. Até o jeito que a gente limpa a casa, né? Por exemplo, vou pensar rapidinho, assim, no Brasil não é muito comum as pessoas pintar, limparem parede. Galera, quando tá com a parede do apartamento muito sujo, o pessoal vai lá e pinta. É, outra coisa também que aqui eu reparei que é bem, bastante comum, limpeza a seco. Sabe, no Brasil você lava as coisas, joga água e tal. Aqui é mais comum, não sei, de repente aí você fala, eu trouxe isso pra cá também. Mas aqui rola uma limpeza mais a seco, assim, pano, essas coisas, não?
Sim, é uma coisa que é muito diferente, né, do Brasil. O brasileiro, ele é muito limpo, né? Ele joga água mesmo, joga sabão, joga cloro, esfrega e acabou. Aqui não, aqui realmente eu percebi que é diferente.
Cloro, que... joga cloro,
exatamente,
velho.
Nossa, mano. O brasileiro é assim.
É verdade.
Então, aqui eu percebi que é muito isso. Tem casas que você nem pode jogar mesmo.
Aham, uhum, isso aí, exatamente.
Não dá, mata porque essa porra. Não tem ralo.
Joga o cloro, daqui a pouco quando chega em casa tá lá desmaiado.
É, não tem ralo. Tem ambiente que não tem ralo.
Não tem ralo.
Então, por exemplo, tem até o ralo, mas você não pode jogar muita água porque é carpete de madeira, não pode infiltrar. Uhum. Então, assim... É muito, tem muito isso também, de você só passar, jogar, esguichar o cloro, sabão, tá, passar o paninho e limpar.
É até no, não sei se é o End of Lease, o normal, né?
O,
é só
o superfície, regular.
O regular, só superficial, né?
É,
você não tem que levantar tapete, não tem que levantar coisa, como é que é?
Não, aí você só aspira mesmo, o brasileiro que vai, eu passo o pano, porque é o diferencial, a gente passa um paninho e tal... Mas no regular ele é bem mais tranquilo. Agora, o End of Lease é pauleira. É muito puxado. Não é fácil.
E como é que foi para você descobrir o que era necessário, assim? Porque eu acho, né? Você chegou e descobriu que tem um negócio chamado End of Lease, que está aqui há pouco tempo, né? Quem que te falou tem que ser assim, tem que ser assado? Quem foi que te deu essas ideias, assim? Quem te explicou como que tem que ser?
Orientou, o checklist, exatamente. Né? Do
isso,
que fazer.
Isso.
Você pegou o papel lá e ficou olhando?
É boa pergunta isso aí.
Olha, eu vou falar, assim, pra mim, sempre foi muito natural, é sempre os detalhes. Pra mim não foi nada de novidade, entendeu? Porque eu, como sempre, eu fui criada mesmo, né? Fazendo eu mesma limpeza na minha casa, tal, minha mãe me ensinou e tal. Então, eu sempre cuidei desses detalhes, que então, para mim, sempre foi normal. Mas a gente, aqui é diferente. Então, o que a gente fez? A gente procurou imobiliária mesmo, para a gente poder fazer um treinamento, para a gente poder entender o que, de repente, né, podia ser de diferente.
Ah.
E aí...
Tá aí.
Então, assim, na verdade, não é nada diferente, assim, em tese. Porque é o que eu falei, a gente tem que limpar absolutamente tudo, igual quando a gente limpa em casa.
Uhum.
Só que assim, por exemplo, batente de porta você tem que limpar para entregar, né, a casa, o apartamento da pessoa. O rodapé, você tem que tirar a poeira. O interruptor, que geralmente a pessoa não pensa.
Isso aí é que sempre reclama de mim, mano.
Gente, então assim, porta.
Fica aquele glue de...
Fica um mix de poeira com gordura, com teia, com...
E teia também é um negócio, meu Deus do céu.
Sim, tem que tirar
porque
teia de aranha.
Porque tu limpa hoje, amanhã já volta, mano. Teia de aranha, galera. Boa, teia de aranha é bizarro. É ou não é?
Sim, tem. É incrível aqui como tem aranha, né, nesse país. Eu não sei, é muito diferente.
Esse tópico aí é bom. E tu já chegou a encontrar alguma coisa assim... Aqui tem bastante aquela...
Caranguejeira,
não. Mas aqui rola aquela... Redback.
Putz,
que é aquela que é perigosa pra caramba, né?
É uma que é bem gordinha,
com
né?
Com a bundinha...
Não, com a bunda vermelha.
Com a bundinha vermelha.
Ah, não foi essa que eu vi. Mas eu vi uma
aí,
bem grande.
Essa
gente,
não, essa pequenininha, a Joaninha. Tu vai falar assim, é a Joaninha. Aí não bota a mão, não.
Essa daí é...
Essa eu nunca vi.
Essa aí.
Essa eu nunca vi. Você,
ó,
Redback.
Bota aí, galinha. Bota aí, galinha, Gabrielino.
Bota a Redback aí na... Faz o melhor, Gabrielino. Vou dificultar ainda mais. Mas você é bom. Eu faço isso porque eu confio no seu trabalho. Coloca aí, ó.
Coach do Gabrielino.
Coloca aí uma Redback numa casa meio suja. Que dá pra ver que ela tá numa casa meio suja.
Virou inteligência artificial?
Inteligência artificial.
Virou chat de Pintim? Chat de Gabritim?
Chat Gabrielino.
Não quer botar aqui na tela, de repente?
Caralho,
não,
isso daí é bizarro,
aranha,
velho.
Pô, só aranha. Deixa eu botar na casa, pô. Hã?
Tá, boa.
Tá,
não,
tá
depois, se tu achar. E aí, outra coisa também, Jane, tem uma parada aqui também. Cara, Eu tenho umas coisas que, mano, não é possível que... Às vezes eu fico pensando, será que isso só acontece na Austrália? No Brasil não tem... Mas eu não tenho memória, assim, né? Que é a galera com aquele vacuum grandão, 8 quilos nas costas, tá ligado? Isso aí no Brasil, mano, vassourinha ali até hoje.
Eu usava isso aí na escola, velho. Usava isso aí na escola.
Tu usava na escola? Usava. Aqui.
É, mano, porque a gente...
Fazendo cleaner
porque
na escola.
Porque era engraçado na escola. É claro, porra. Não, uhum. Não, porque a escola é... Lá você... É tipo, como é que fala? É aula prática, né?
Sim.
Então você aprendia lá a pastinha, steakzinho, fazer bolo, não sei o quê. Aí no final tem que limpar tudo.
Ah,
aí tá ficavam os alunos limpando as louças, né?
Uhum.
E eles davam lá uma mochila pra gente ficar limpando a porra do escritório dos caras.
Vocês também usam isso aí?
Assim, a gente tem uns três, na verdade, total a gente tem três que são profissionais. É, são um aspirador bem potente,
mochila.
Na verdade. E ele é pesado, você põe nas costas, igual a uhum. mochila. E tem que aspirar.
Mas é legal o ponto que ela falou de questão de perfil, né? Por exemplo, eu não tenho perfil nenhum, velho. Eu morava em Jundalup, né? E, pô, estudante, a gente tem que sempre, né, economizar. Então eu falei, pô, em vez de você ficar chamando a cleaner, você não quer que eu limpe aqui, você me dá um desconto? Mano, deu duas semanas, o cara falou, não, valeu. Obrigado aí, valeu. Vou ficar com a minha cleaner mesmo, desculpa aí. Porque eu, pô, ficava o dia inteiro, né, limpando, mas não era do jeito que a mulher cara falou, não, infelizmente... Eu vou passar.
E ainda passar é pior quando tu gasta muito tempo e a parada não fica boa.
É, vou. Você não usa os produtos que eu quero que você use nos lugares certos. Aí eu fui demitido na minha própria casa. Não é, mas quando é isso, é verdade? Como é que é essa questão do perfil do funcionário, né? Do cleaner. Como é que você acha que tem que ser a pessoa?
Não, porque se a pessoa, cara, não cuida da própria casa, né? Quando chega num
serviço. Foi direto, não é?
Não foi. Não. Quando a pessoa não tem aquele cuidado de manter a própria casa limpa, ela vai trabalhar com limpeza.
É. Como é que fala? Perfil do funcionário que a Jane vai pegar.
Ela, inclusive, dela. Ela falou que ela vai na casa das pessoas antes dela contratar.
É mesmo?
Não, brincadeira. Minha.
Ah, não.
Não, às vezes a gente tem que ir.
É mesmo?
Sim, porque às vezes. O que que acontece? Às vezes o cliente, ele fala, não, mas se você quiser dar uma olhada antes e tal, pra gente poder ter
não,
noção.
Não, falando da funcionária. Da funcionária, funcionária.
Tá falando que a parte, ele tá zoando, que a parte da entrevista é ir na casa
não,
da
não,
pessoa.
Não,
aí essa acabou. Tá falando qual o perfil do funcionário.
Não, o perfil. Né? Eu falo assim, primeiro tem que gostar de isso. Trabalhar com limpeza, primeira uhum. coisa. E segundo, tem que saber.
Sim.
Né? E tem, porque assim, mesmo que a pessoa não saiba, ela pelo menos tem que ter força de vontade, né, eu falo. Então, assim, e tá preparada para poder, ou seja, apta para poder aprender. Porque tem gente que não gosta,
sim.
né? Tipo, de alguém te mandando, alguém te ensinando e tal. Porque às vezes a pessoa acha que já sabe de tudo. E a gente nunca sabe de tudo, né?
Sim.
Então, o tempo todo a gente tá aprendendo. Mas é isso, é gostar e saber realmente, né? Ou seja, trabalhar com limpeza. Não tem outra,
sim.
sabe? E querer trabalhar. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu sei, mas ela não sabe.
Sim. E você lembra de como foi assim o processo de contratação da primeira funcionária? Também foi um negócio assim, interessante, uma coisa nova assim para você? Como é que foi contactar? Qual foi os meios que você utilizou? Era amigo de amigo? Como é que foi?
Na verdade, a primeira pessoa foi indicação. Foi indicação. E, na verdade, tinha acabado de chegar também em Perth e tal.
Sim.
E queria trabalhar e foi inclusive a primeira mesmo. E aí, assim, eu treinei, né, ensinei exatamente como eu gostaria que fizesse, mas assim, tem muita gente que faz corpo mole e é complicado.
Da nossa bandeira?
É. Então, também, então assim, não é fácil você trabalhar com, né, assim,
quer dizer
com limpeza.
Que tem uns brazucas aí australianizando?
É, faz um corpo mole e tal. Então, assim, não é fácil trabalhar.
É um trampo
com,
pesado, né, cara?
Isso. E, assim, as pessoas ganham por hora, né? Então, mas só que quando o cliente me contrata, eu também ele me contrata por hora. Ele fala quantas horas. E eu, né, automaticamente, eu tenho, né, ou seja, eu tenho que finalizar né, ou seja, o job dentro daquele, né, daquele horário. Então, assim, não adianta você pegar uma pessoa que fica enrolando, porque não é justo, né?
Sim.
Tipo, um trabalha mais que o outro. Então, essa parte aí é meio complicada.
E como você calcula mais ou menos, assim, dependendo da casa,
o valor, né?
O valor e o tempo que você vai precisar naquela casa ali? É tamanho, aí é o nível de sujeira.
Sim.
E aí você vai ter que, tem que ir lá para ver pessoalmente como é que tá. Ou você conversando pelo telefone, você já dá para ter uma ideia?
Na maioria das vezes a gente já fecha por telefone. Eu faço uma entrevista, entre aspas, com um cliente, pergunto exatamente quantos quartos, quantos banheiros, quantas janelas, portas de correr, porque são de vidro aqui, é diferente do Brasil. E se a casa está muito suja?
Carpete.
Exatamente. Se tem carpete, porque a gente tem carpete cleaner também, uhum. A gente faz aquela limpeza também.
Isso é separado, né? Ou não? Também incluso?
Gente, é, porque tem cliente que precisa, tem cliente que não precisa.
Ah, sim.
Tem cliente que quer, realmente, a casa não tem carpete nos quartos, tem cliente que tem, aqui a maioria tem, né?
Sim.
Então, uma boa parte é necessário fazer a limpeza do carpete também. Então, a gente já junta tudo. Tanto o carpete quanto, né, a limpeza, o end of lease.
Entendi. E valores? Valores? Vamos falar de valores?
Vamos falar de valores.
Falando em quê? Abril de 2024, né? Você tem esse papo em média de quanto a quanto, assim, dá para cobrar de um cliente?
Depende,
né?
Depende muito. Porque, assim, às vezes você vai numa casa e a casa é muito suja. Você não tem noção. É muito suja.
A galera, quando você conversa com eles por telefone, eles falam assim,
verdade,
a casa tá...
Fala a verdade, fala a verdade.
Eles falam assim...
A cara dela, é.
Tu chega lá, tu fala, meu Deus do céu, o cara falou que tava de boa a casa, né?
Tava.
De boa.
Fala. Eu já tive a experiência de...
Forno tem um leitão dentro lá, carbonizado, tá ligado?
Gente, vocês falam em forno, mas aquilo, fornos daqui é a coisa mais absurda.
É. Forno é muito e um sugar sujo. Também, né?
É muito sujo, é muito. Inclusive, o último end of lease que nós fizemos foi a semana passada. E tinha, assim, uma crosta de gordura.
Nossa.
Era um brasileiro, inclusive, que alugava para pessoas.
A gente aqui fazendo a defesa do brasileiro.
Era um brasileiro que alugava para pessoas. Uhum. E, tipo, detonaram a casa dele.
Caraca.
E, então, assim, era muita gordura, era muita sujeira, gente. Era muita sujeira. Então...
Qual é, Brasil? Aí, ó.
Não. O brasileiro, ele era dono e ele alugava para pessoas.
Isso.
Então, o Nilgo não cuidou direito da parada, né?
Exatamente.
Mas aí, nesse caso aí, você chega lá e aí você vê que a situação tá... Às vezes
caótica.
Você... Tá caótica. Aí... Tem vezes que o produto ali não é suficiente?
Não. O produto nunca tive problema com o produto. A gente sempre leva mais. Isso é uma regra.
Uhum.
Né? A gente leva bastante porque a gente não sabe o que vai esperar. Porque acontece isso. O cliente fala, não, mas a minha casa tá de boa. Aí quando você chega, você fala,
não, boa.
Tá.
Sim.
Boa.
É. Tem que estar preparado pro pior.
Desviou,
né?
do assunto dos valores.
Tu viu que eu fui aqui na onda dela, né?
Não, mas é porque varia muito, depende. Sim. Né? Você quer valor
quanto
exato mesmo?
Não, de quanto até quanto, assim, né? Tipo, eu sei que, porra.
Pode ser bem genérico.
Genérico. É um quarto, dois quartos, o pessoal sabe, né? Um quarto, dois banheiros, tá ligado? Dois quartos, dois banheiros.
O End of Lease, ele vou dizer que é meio que padrão.
Ah, entendi.
Não tem como... Porque, assim, você tem que entregar a casa impecável. Então, não tem muito... Não foge muito os valores. Então, depende de 480. Eu já cheguei a fazer End of Lease aí de quase 3 mil.
A casa era muito grande, muita funcionária.
Muito grande. Tipo, seis quartos. Pra vocês terem a noção.
Seis quartos?
Exatamente. Caraca. Mansão mesmo.
Caraca.
Então, depende muito. Porque, em regra, aqui é 3, 4, né? Então, é entre esses valores. Se for a mansão, óbvio que foge totalmente. Mas de até $800 já...
Já vai, né?
Sim. Dependendo da situação da casa.
Entendi.
Porque depende.
Entendi. Então, se você fosse falar assim, em média... Geralmente, as pessoas são honestas. Vamos falar em termos, assim, normais, né? Qual é a porcentagem aí de sinceridade das pessoas? Tipo assim, na hora de falar, minha casa tá assim...
A maioria fala a verdade.
Ah.
A maioria fala.
Valeu,
então tá bom. Então tá
a maioria
bom.
Fala a verdade. Por
e você teve que dispensar já uma menina?
Ah, já várias.
É mesmo?
Já.
Tipo, na hora ou depois?
Não, eu não faço isso. Na hora não.
Na hora não.
Eu
não.
Só observo. Eu só fico observando, né? Eu não acho que é correto. Então, assim, a pessoa tá lá trabalhando, eu vou, óbvio, a pessoa, eu ensino, eu falo, olha, é assim, tal, tem que fazer e tal. Eu dou as dicas, né, de como que tem que fazer para facilitar a vida dela na questão também da limpeza, porque tem essas dicas, né? Uhum. Então, assim, tem, você tem uma maneira mais fácil de fazer isso. Então, eu dou o caminho das pedras, né? Então, aí você só observa, você vai vendo como é que a pessoa vai fazendo e, tipo, não é... E leva aquela questão que você fala, né, que você tinha falado anteriormente, a pessoa às vezes fica enrolando. Então, assim, tipo, não dá, né? Então, aí você automaticamente depois não chama mais. Você só faz isso, né?
É. Ah, sim.
Ah, é porque entendeu? Tudo casual,
é,
né?
É, tipo, eu vejo, observo e depois eu não chamo mais. Só
é,
isso.
É, então você tem, galera, você está sendo observado.
Exatamente.
Já teve algum probleminha, assim, com algum funcionário algum, ou algum cliente, assim? Corte, né? quero saber de polêmica.
Alguma casa lá... O que foi a coisa mais bizarra que você já encontrou numa casa? Assim?
Quebrou,
não, não, tu muda, eu mudei.
Quebrou
mesmo. Eu queria tentar manter na mesma linha, mas não é, é diferente.
Não, você faz essa depois.
É, pode ser. Aí, não, é verdade. Todo mundo... Ih!
Aí, ó.
Olha aí, ó.
Porra.
Foi só um teste.
Maridão chega aqui. Moleque, maridão vem pra cá pra salvar o couro da esposa no meio da entrevista. Ah, ele tá falando uma coisa. Isso aí é censura, hein, Fábio? Porra, aí,
censura,
ó.
Né?
Aqui não vai ter censura, não. Aqui tem um bemende na onda do consumidor. Porra. Vamos que vamos.
Primeira. Qual é o teu nome? Quem é você? Bem.
Fala pra gente. Primeiro, teve algum problema com o funcionário assim? Que deu uma discussãozinha ou não? É tudo profissional?
Não. Nunca tive.
Você tem certeza?
Absoluta.
Gabrielino, bota aí na tela.
Absoluta, não. Eu sou super de boa, sou super tranquila.
Não, mas pô, ninguém quer funcionário preguiçoso, porra. Você tá sendo pago por hora?
Exatamente.
Então, por favor, se você for contratado, você tem que ter a profissional, né? Ser profissional.
E falando nisso, muita gente que tá assistindo aqui quer saber outra coisa. Já que estamos falando de valores. Quanto que uma cleaner aí tá ganhando hoje em dia? Vou lembrar...
Tu sempre pega essa parte porque você quer aparecer na timeline lá do Instagram, tua carinha lá nos cortes.
É mesmo?
Eu vou perguntar agora. Então você, eu quero aparecer nesse corte aqui agora.
Pergunta, vai lá. Lança.
Jane, fala pra galera agora.
Eu não vou editar esse.
sacanagem. Jane, fala pra galera quanto que tá ganhando um clean agora no momento... Abril 2024.
Aqui na Austrália.
Aqui em Perth.
Tem uma diferença, né? A gente tem a classificação. Então, se a pessoa tem experiência, né? É um valor. Se a pessoa não tem experiência, é óbvio que você vai treinar e você paga, né, outro valor. Então, em torno... A pessoa está iniciando $25 a hora.
Uhum.
27, né? E aí, quando ela vai ficando realmente boa, você aumenta até para 30, né, $35 a hora.
Ah, então também vai com a experiência, então.
Sim.
Legal. Então é legal, faz tipo uma motivação, né? Serve como motivação, né?
Sim.
A galera vai pegando experiência. É por tempo ou por, tipo assim, você tá promovida?
É, você vai observando.
Júnior,
assim,
sênior, uma coisa assim. Né?
É mais ou menos isso. Porque assim, às vezes a pessoa não sabe passar um pano mesmo. É sério, a pessoa não sabe passar um pano numa mesa, num vidro. Você olha, a pessoa embola o pano na mão, um exemplo. Tipo...
Ah, entendi. Então, é porque assim, a galera vem pra cá, ela não sabe falar muito inglês de repente, aí que começar no cleaner, porque você acha que precisa muito inglês pra trabalhar na área?
Não tem necessidade, de forma alguma. A pessoa tem que saber trabalhar com limpeza, tem que saber e gostar de trabalhar com limpeza aqui. Não precisa, né, falar inglês. Mas...
Então, acredito que é isso, né? A pessoa, não sei, né? De repente estou cogitando aqui. Pessoa quer ter o primeiro emprego na Austrália, não fala muito inglês, aí fala, vou me aventurar, né, na área de cleaner. É. E aí nunca teve experiência, acaba não. Sofrendo, né? Dá para ver, né?
É, porque assim, acho que hoje em dia tem muitas pessoas que não devem fazer serviço em casa. É o que eu acho, né? Por exemplo, as meninas que vêm para cá. Eu acho que na minha época, não é tão longe, mas a gente aprendia desde pequena, né? A limpar a casa, passar um pano. E o que eu percebo é que muitas não sabem.
Sim.
Não sabem.
Mas você desencorajaria essas pessoas que nunca trabalharam como
cleaner? Não. Porque, assim, é uma profissão que... Assim, é muito gostoso. Eu não sei... Deixa eu explicar uma coisa, assim, que é muito gratificante. O cliente, ele te entrega a casa detonada. Porque tem casa que você fala, meu Deus do céu. Você fala assim, por onde eu começo? É surreal. E aí você entrega a casa limpa, cheirosa. O cliente fala, uau. Eu já tive cliente que falou pra mim, Jane, eu nunca vi essa casa tão limpa em toda a minha vida. Dá vontade de voltar a morar aqui. Vou pegar minhas coisas e voltar pra cá. Eu já tive depoimento, assim,
sim,
de pessoas, de uma pessoa que falou isso. Não só, eu já tive vários. O último agora mesmo, brasileiro, ele falou, nossa, Jane, minha esposa não vai querer mais vender. Porque ele desistiu de alugar, o John, vou até falar o nome, ele desistiu de alugar e quer vender porque estavam destruindo, né, a casa dele. Tava muito sujo. Então, assim, a casa... Quando você termina de limpar, a casa fica... Parece que clareia, sabe?
É,
é uma coisa, assim, surreal.
É.
E aí ele entrou na casa quando eu terminei. No final, ele falou... Nossa, Jane... Minha esposa não vai querer mais vender.
Então, porque você leva como um jogo, assim, tipo, uma sensação de dever cumprido, né? Missão cumprida quando você acaba ali.
Sim.
Você pega como um puta desafio, casa detonada, você entregar a casa bonitinha e tal.
Cheirosa.
É, inclusive pra essa galera aí, porra, joga Minecraft. Fica o tempo todo sentado lá fazendo, porra, a casinha, que é bonitinho. Por que não usa esse tempo pra limpar uma casa? Porra, deixa. Pô, é a mesma coisa, tá ligado? Em vez de construir lá um negócio, você pega uma casa suja e deixa limpa.
É, essa galera que joga Minecraft aí, velho, tem que arrumar alguma coisa pra fazer.
Vai arrumar, vai limpar a casa. Vai limpar a casa, pô. Vai passar um rodo no chão, pô, limpar uma parede, pô, né? Mas.
Então, os caras são foda, velho.
Pô, você viu a carapuça, mano? Você viu a carapuça? Não, mas, porra, não, esse papo tá bom demais, cara. Então, vem cá, ele tava falando, fazendo uma pergunta polêmica.
Fala aí pra gente,
você quer falar essa polêmica?
Inclusive, essa perguntinha alguém mandou lá no nosso Instagram, né? Posso puxar rapidão aqui o...
Qual é o pior? Ah, foi do Andy?
Da coisa mais bizarra que você já encontrou de sujeira numa casa.
Isso a gente quer saber, isso aí é bom.
Se você lembrar aí alguma coisa, né? Alguma coisa que o nível, assim, tava absurdo. Ou, de repente, se você já encontrou alguma parada, assim, inusitada quando você foi fazer a limpeza de uma casa.
Você foi doente, não?
Deixa eu conferir aqui rapidão.
Vamos ver quem mandou essa perguntinha. Obrigadão aí. A gente abriu uma caixa de perguntas. A galera chegou junto. Muitas perguntas, dezenas aqui.
Hoje
e a gente vai selecionar, tipo...
Vamos tentar fazer quase todas, né, Ed?
É, vamos tentar,
dar uma moral pra galera aí.
Vamos tentar.
Vamos ver de quem foi essa pergunta
aqui. Se foi relevante, né? Se você escreveu besteira, a gente não vai falar, infelizmente. Mas você já...
Exatamente. A gente está conversando,
né? A gente está conversando aqui para você ter tempo de pensar.
Não,
deu, né?
Tranquilo, mas... Lembrou? Não, eu queria deixar claro também algo bem importante. A minha empresa, ela garante 100%. Eu dou garantia 100% pro cliente que ele vai receber o bonde dele de volta.
Olha
esse
que
é o diferencial
tá
da empresa. É.
Olha o que você tá falando aí.
Exatamente isso. Então, assim... Gostei.
É. Eu tô
então, esse é o diferencial. Entendeu? Porque eu falo para ele, olha... se porventura, né, a imobiliária falar alguma coisa, tiver alguma coisa que, tipo, de repente... Porque pode acontecer. Mas na minha empresa, eu procuro... Não, eu não deixo isso acontecer. Então, assim... Eu dou garantia de 100%.
Sim.
Que vai estar tudo limpo, extremamente limpo.
Então não vai ter problema nenhum com limpeza, né?
Não.
É bom melhor você falar.
Eu deixo claro.
Limpeza.
Que isso,
mas
tudo
se
tiver
um rombo
que...
na parede, não, claro que você vai ter um problema com o bonde, né?
Isso eles estão cientes. Falam, olha, eu não garanto. Tudo que cabe. Né?
Limpeza.
Isso. Eu dou garantia de 100%.
Você volta se tiver algum problema.
Inclusive, teve um único problema. Inclusive, foi brasileiro também que me procurou. E foi tudo limpo, a área de serviço dele foi toda lavada e tal. Só que teve um vazamento. Inclusive, eu mandei o vídeo antes. Eu mando o vídeo do pós para o cliente. Né? E aí, teve um vazamento, estava vazando o tanque dele. E aí, tinha uma divisória que era tipo um metal. E aí, manchou, sabe? Ficou tipo ferrugem. Aí, aquela água vazou e manchou o chão. E aí, ele me chamou. Eu falei, não, tudo bem, eu vou para limpar de novo para você. Né? Mas entendi. Isso não foi né, algo que nós, né, no caso, não foi um desleixo tal da minha empresa. Na verdade, foi o vazamento né, do tanque dele que acabou sujando o chão.
Caraca.
Entendeu? Mas então, eu fui, reparei, limpei de novo.
Mas eu quero saber do que foi o pior aí.
De sujeira?
É.
Gostei dessa afirmação do 100% do bonde back,
sim,
hein?
Sim,
do
100%.
Moral. Gostei.
Se for necessário, eu volto.
Mas,
show de bola, show de bola. Agora vamos lá para responder a perguntinha do Andy aqui, ó. Usando o Instagram Intercâmbio em Família.
Não é Intercâmbio em Família.
Boa. Alguma coisa bizarra. Qual foi a pior coisa que você viu em uma casa?
Gente, em tese, em regra, É a sujeira mesmo, tipo crosta de poeira, tipo de 3 centímetros, é algo surreal, debaixo de cama.
Teve um, porque teve um cara que veio aqui e ele tava trabalhando com mudança, né? Ele falou que embaixo da cama, quando eles foram transportar a cama, tinha 150 garrafas de Bundaberg.
Esse maluco é mó causeiro, mentiroso. Como é que a gente teve esse cara
tinha
aqui,
tinha foto,
mano,
ainda pra, porra, provar, né?
Ó, esse causeiro que a gente trouxe pra casa. Tô zoando, Fábio tá ali, gente. Vê aí o episódio do Remo.
Só que no caso dele, não tinha mais nada, né? Não, tava cheio de coisa na casa, né? Então a galera não tava ainda assim... Porque, mano, se eu tô com a casa zoada e eu vou... Mas esse sou eu, né? E eu vou contratar alguém pra fazer um end of lease... Pra dar aquele toque profissa na parada, mano, eu vou ter pelo menos uma vergonhazinha, não muita, mas claro, um pouquinho na cara, de falar assim, mano, não vou deixar, porque também a pessoa, o cleaner, a pessoa que vai vir fazer esse trabalho aqui vai olhar pra mim e falar, mano, esse cara aí, vou nem apertar a mão dele, tá ligado?
É verdade.
Eles não têm essa preocupação.
É.
Exatamente porque eles querem que alguém resolva o problema por eles.
É.
Eles não têm.
Não é possível que não tenha um negócio
assim
que você olhou e falou.
Não, é sujeira mesmo.
O seu maior
surreal
problema
é sujeira. E às vezes, assim, o banheiro. Já peguei caso de banheiro assim que você falava, meu Deus.
Deixar a barrocadora lá.
Sim, sim. Muito.
Mentira.
Sujo, muito. Sujo.
Entendeu?
Então, assim, isso acontece muito.
O que é barrocadora?
É, muita sujeira. Mesmo.
Não, vaso, mas a preto. Deixaram.
Deixaram o navio?
Navio?
Ah, você precisou usar um...
Aquele crocodilo respirando pra fora da...
Submarino, né?
Submarino, deixou o submarino lá, não, né?
Acontece.
Mentira,
você chegar,
caraca,
tá sujo, sim, sim.
Tá
às
sujo.
Vezes, sim.
Ela é muito classuda, né, cara?
Ela é
muito
classuda. Ela é classuda, ela é profissional.
Precisou usar uma escova de dente pra cortar no meio, não.
É isso aí. Mano, mas é amigo, é galera, velho. A gente não tem noção do que eles devem encontrar. Mano, é porque eu sei de umas histórias aí. É porque eu acho que o episódio. O episódio acho que o YouTube ia tirar, né?
É mesmo?
Inclusive, o YouTube estão muito cheio de graça com a gente aqui, né? Porra, ultimamente, né? Qualquer coisinha que a gente conversa aqui, pô, vocês ficam aí, não tá nem entendendo também, mas porra, ficam pesando na nossa aqui.
Fala aí, galera. Desculpa interromper essa conversa topzera aqui, ó. Só quero dar um recado que eu acabei de sair do Boys Elite Hair, cabelinho e barba na régua. Então vocês aí, ó, que querem vir aqui pra Puff falar português e tem aquele medo, né, de, porra, tem que falar inglês e o corte sair todo errado, vai lá no Boys Elite Hair, no centro da cidade, tá aqui o endereço. Tamo junto, 10% de desconto pra seguidores aqui na Austrália. Um beijo, valeu. Volta pra conversa, porra.
Posso lançar outra perguntinha também?
Pra gente aí.
A galera chegou, colou aqui firme, né? Então, ó, deixa eu ver aqui. Tá.
Pô, tu lembrou aqui, né, cara? Ah, aqui, ó. Essa aqui é bonita, ó.
Fala.
Essa aqui, ó.
Ah, porque ela falou pra gente aqui em off.
Sim.
Que ela trabalha com vários clientes VIPs.
VIPs.
Então, eu imagino que esses VIPs, ela falou que tem casa aí de 3 contos, né?
Sim.
Fala pra gente um pouquinho de como é o mundo da limpeza nas
interessantíssimo.
Mansões.
É. Porque aqui tem uns bairros que são sinistros, né? Eu conheço assim de cabeça o Cottesloe, né?
Cottesloe
é uma praia super show de bola, né? E as casas lá são mansões muito lindas.
Inclusive, acho que Cottesloe é um dos bairros mais caros da Austrália, cara.
Bizarro. Então fala pra gente aí sobre como é que é esse submundo aí das mansões absurdas.
Geralmente, o que a gente faz nessas casas, né? Que são clientes VIPs mesmo. Só o regular.
Ah.
Eu tenho meninas que são exatamente, né, só focadas na parte do regular. E assim, gente, é outro mundo, né? Porque as casas são limpas.
É mesmo?
Sim, são limpas.
Ah, né? Só tem então, poeirinha, tirar uma poeirinha.
Exatamente. Então é só aspirar mesmo e tirar poeira, tirar pó. É totalmente diferente. É totalmente diferente. A casa
por que
são...
isso aí você acha? Educação mesmo?
Eu acho que...
Ou eles nem vão pra casa?
Não. Eles...
Nem moram na casa?
Mora.
Ou já tem limpeza regular, né?
Exatamente, porque eles... Mesmo antes de, tipo, a minha empresa entrou, você já encontra a casa em boas condições.
O que é uma limpeza regular? Semanal?
É, a cada... Né, geralmente, o cliente me contrata a cada 15 dias, a minha, né? A cada 15 dias, a gente faz a limpeza. Então, assim, você chega, você vai fazer aquele... Né, aquela limpeza mais a seco que você comentou.
Sim.
Entendeu? Então, assim, e a casa gente, é limpa, é incrível. Então, entendi. Assim, é muito mais tranquilo,
sim,
né? Porque você faz, tipo, aspira. Isso, óbvio, banheiro você limpa, tal, tudo. Mas você não tem aquela preocupação de você, sabe, encontrar uma janela com crosta, assim, de poeira, assim, de anos que não limpa.
Uhum.
Porque você vai mesmo fazer uma limpeza no Angel Feliz, você encontra a casa que parece que nunca foi limpa. Aquela casa nunca foi limpa.
Putz.
Sabe?
Sim. Tipo,
aquele móvel nunca foi tirado daquele lugar, um exemplo.
É, o forno pra ele tá com uma crosta dessa aí, que a pessoa nunca limpou o forno
naquele
em anos.
Naquele caso,
né?
Que tu tem um armário, tira o armário, fica um armário de poeira ali. Porque dentro da poeira que fica um armário de poeira.
Fica tendo na parede.
Gente, agora, debaixo, né, da cama, tipo, três dedos de poeira, de pó mesmo, sabe?
Sim.
É algo assim surreal. É muita sujeira. Não é, não, fácil.
É. Mas vem cá, o que eu quis dizer também do submundo das casas, é curiosidade mesmo pra saber o que, que você viu assim diferente. Você falou, caramba, isso aqui eu nunca vi numa casa. Você poderia, tem uma coisa que você lembra assim, não? Tipo, estátua do Michael Jackson, sei lá, um tigre branco.
Uma casa com elevador.
É. Ah, sim, com elevador é comum. Isso é comum.
Uma casa, pô, aí.
Sim, sim. É, eu tenho uma cliente minha, isso mesmo. A Tânia, ela mora numa mansão, assim, algo surreal. Então, assim, é dois andares, né? E a piscina, é aquela... Gente, é tipo outro mundo, né? Você fica olhando e fala, gente, como é que pode, né? A pessoa... Como tem pessoas com muito dinheiro aqui, né? Mas, assim, nada assim de tão... Assim, geladeira, uma coisa que você falou que eu lembrei agora, a geladeira deles.
Uhum.
Não é uma geladeira como a nossa. Ela é uma porta e você abre, tipo, como se fosse uma despensa.
Muito grande.
É algo assim,
é um curum.
Gente, é surreal.
Uma câmara fria.
Isso, é exatamente isso.
Você
e tem prateleira, tem prateleiras como se fosse uma despensa. É verdade. É isso mesmo. O piso segue igual o piso da casa.
Sim.
É igualzinho. E tem prateleira igual despensa. E é totalmente diferente.
É sensacional,
mas aí,
velho.
Lembrou mais uma coisa aí?
Da câmara hiperbárica.
Tem uma câmara hiperbárica, gente.
O que, que é isso?
Então, eu
sou muito ignorante.
Eu dei uma pesquisada, é uma câmara que solta um CO2, acho que é mais ou menos isso. Então, a pessoa ela faz um tratamento no corpo inteiro, sabe? Na verdade, é para evitar o envelhecimento da pele, precoce da pele.
Mentira, dentro da casa?
Ela tem, na verdade, uma que é essa, né, que até o Fábio comentou, hiperbárica. Tem uma que tem uma também, ela tem uma sala que é só disso, gente. Tem uma que ela deita também na colchonete, tem uma máscara que é para o rosto, que ela também usa CO2, aquilo ali é CO2, certeza. E também tem, na parte superior da casa, tem uma outra também. Uma outra.
Não, que bom que você mencionou, porque a gente também, que nós está lançando esse serviço. Se você quiser CO2 na tua casa, leva o Gabrielino, que eles soltam uma rajada de CO2 que...
E gente, que é assim...
Que vai deixar
que
você
vai te rejuvenescer rapidinho.
Hã? Acontecendo hoje.
Cara, os caras não pedem uma. Gabrielinho, tu tá que tá, hein? Ultimamente.
Gabriel, desculpa aí, cara, mas é que não tinha como, não.
Mano, mas isso aí é bizarro, velho. Isso
mas
é bizarro.
Mas é só pra complementar, gente, ela, eu não sei quantos anos ela tem, mas ela tem uma pele muito boa.
É mesmo?
Sim.
Coisa linda, mano.
Aí, qualquer coisa, entra em contato com a gente aqui. O que você botou? Já limpou alguma casa em Apple Cross? O que você botou isso?
Ah, não, porque Apple Cross é um... Além de Cotswold, Apple Cross é um bairro também bem...
Bem rico,
bem,
né?
Bem rico, né?
Sim.
É um dos maiores...
Qual é a sua área, assim, que tem mais clientes, assim, que você lembra?
E o público também, né?
É, público. É, tem um público-alvo, assim?
Não. É Perf inteiro. A gente cobre toda Perf. Não tem um lugar exclusivo, sabe? Não, é Perf inteiro. Perto. Entendi. De casa, até perto lá, né? Perto onde eu moro.
Isso influencia no valor? A distância?
Sim.
Ah, tá. Bota lá no papelzinho.
Sim.
Lá, né?
Sim, na verdade, não é, a gente, o que influencia não é só isso, mas também é o poder aquisitivo da pessoa, né?
Ah, tá.
Então, quem, né, automaticamente mora na mansão, acaba aqui pagando um pouco mais. Porque, óbvio, não tem como você, por exemplo, cobrar o mesmo valor de uma casa de 3 quartos para uma casa de 4, 5, 6 quartos.
Ah, lógico.
Então,
tá tudo na conta lá, né?
Exatamente. Então, muda com certeza valores.
Boa. Caraca. Que já falou, né? Ah, isso aqui, vamos só deixar claro, né? Quer falar?
Não, fala.
Para comentar, você falou dos produtos, então você não... As casas... Porque geralmente as pessoas podem pensar, né?
Isso.
Pô, será que vai usar o meu... Ajax?
Ah, boa,
vai usar
boa.
O meu...
Boa.
Pine Clean?
Tá, será que vai usar meus produtos? Vai usar cloro? O meu clorinho?
Usou
que é
o meu
especial?
Clorinho, pô?
Pô, não. Como é que funciona isso aí?
É,
você precisa... você tem que levar ou usa da galera?
A minha empresa, a limpeza já é incluso. A gente já leva todos os produtos.
Todos os produtos.
Exatamente.
Ah, entendi.
Tem onde ver se mais ou menos quantos produtos, tipo de produto você precisa aí?
Ah, então a gente leva para vidro, né? Apesar que eu tenho um segredo aí, que eu só limpo vidro mesmo com pano úmido.
Sim.
E o pano úmido acabou. É. E depois um pano seco.
E aquela folha de jornal? Geralmente fala que
fica
folha
brilhando.
De jornal limpa melhor, né? O vidro? Ou isso é mentira? Jornal.
É, no Brasil a gente tinha esse hábito, né?
É
mas
mesmo?
Aqui não.
É.
Aqui não.
Não.
Eu ensino as meninas, inclusive, porque assim, às vezes o produto mancha, né? O produto de vidro mancha. E eu ensino as meninas que um pano úmido, às vezes um pouquinho de Ajax, que você falou, né? Se o vidro é engordurado, a gente passa para tirar a gordura e depois só um pano úmido e um pano seco.
Ajax, aquele time da Holanda? Não, cara. É a porra do
tem um
de uma
tem
marca
um produtinho,
do produto
tem um produtinho.
Aqui, cara. É. E, inclusive, paga nós, né? Eu fico puto com essa porra de limpar vidro, mano. Toda vez que eu tento limpar, fica aqueles pelinhos, velho. Caraca, eu sou muito ruim de limpar, mano.
Tem que
eu
ser uma
assim...
flanela seca.
Tem que usar uma flanelinha, porra.
Até uma camiseta, assim, de algodão fica brilhando.
É mesmo?
É. O algodão
flanelinha,
é bom.
Flanelinha. Mano, fica assim, falando, tá mais sujo do que como tava antes.
É.
Fica uma manchando, assim, mas enfim. Faz uma pergunta aí, desculpa aí.
Eu ia te perguntar sobre também a questão de limpeza... quando a pessoa tem uma varanda, por exemplo, como é que funciona?
Ah, boa.
Você
é jardineira
incluso,
também?
Sei lá, tem uma parte ali fora da casa. Pode ser dentro da própria casa, né? Você tem uma... Como é que fala o backyard? Acho que fosse um backyard.
Jardim, frontal, jardim.
Sim, sim.
Ou não precisa nem
ala
ser...
Ala sacada, você está dizendo.
É, como se fosse isso, né?
Sim.
Isso também entra na... Porra, não sei como é que eu vou explicar isso em português, mano. Você tem lá a casa, você tá lá dentro, e aí tem, na parte lá de trás, tem um espaço, assim, onde a galera faz um barbecue.
Sim,
entendeu?
Sim. Quando o cliente entra em contato, a gente faz, várias perguntas. Inclusive, a gente pergunta se precisa limpar a garagem, se tem sacada, se tem barbecue, exatamente.
O assessment.
Exatamente. A gente faz um
saber
pacote.
O que ela está esperando, né?
Entendi.
Tem ali o... Pô, vai com a seleção que ela vai levar para cada casa, né?
Exatamente.
Falando disso, de seleção, então você falou que... você providencia o treinamento, então?
Sim, quando geralmente eu converso com a pessoa antes. E eu explico tudo para ela, inclusive por telefone.
Sim.
Né? Às vezes a pessoa entra em contato comigo, aí depois, caso eu precise de uma emergência, né, tem umas meninas já com outro, né, ou seja, já ocupado e tal, não vai poder ir comigo. Porque eu faço questão no End of Feliz de estar. Porque é minha empresa.
Ah,
é o meu nome.
Reputação.
Você entende? Então, eu faço questão de estar ali presente.
Uhum.
Porque eu faço questão exatamente de entregar o que eu prometo para o cliente.
Entendi.
Né?
Entendi.
Então, eu converso antes, eu explico exatamente como que tem que ser feito, o que tem que ser feito. Mas, às vezes, sempre... Né, nunca sai, né, do jeito que a gente fala, mas, às vezes, a pessoa acaba esquecendo e tal. Mas a gente sempre tenta ajudar e ensinar. A gente está aqui, inclusive, para isso, né?
Entendi.
Mas... É isso. E você tinha me perguntando em relação aos produtos, só respondendo. Depende.
Ah, é, pô.
Né? Em regra, assim, a gente leva até 8 tipos de produtos diferentes. A gente leva pasta, né? Que é aquela, por exemplo, Cif, igual no Brasil.
Grande Cif.
Porque a gente deixa a pia brilhando.
Sim.
Tem noção?
Sim, sim.
A gente deixa a cuba da pia brilhando. A gente deixa, por exemplo, né, depurador de ar, né? Por exemplo, que é de metal, também a gente deixa brilhando. Até a torneira, gente, a gente limpa. Em
Sim.
volta da torneira, que em volta a gente
Pô,
limpa.
Isso aí é uma bosta, né?
Sem noção.
Me barbeio, fica ali, o negócio não sai de jeito
tem,
nenhum.
Então, assim, a gente pega escova, esfrega em volta da torneira. Então, tem todos esses detalhes, sabe?
Entendi.
E eu rodo, é algo que eu trouxe do Brasil. Eu tenho...
Caraca,
assim,
rodo não é muito, não é muito
não
normal
tem.
Aqui, né? Na Banes tem, mas
não
é muito
é
normal.
Não é igual do Brasil.
Não é igual?
Não. Nossa, não é igual.
Né? Não, e também tem a questão da água aqui, né? Que é muito, tem muito cálcio, né? Então você tem que estar sempre tirando a água, senão fica um negócio.
Ah, verdade,
aquela crosta de cálcio.
Exatamente. Aí a gente, o CIF ajuda também.
CIF ajuda.
É, ajuda.
Isso é complicado, né?
Pô, além de tudo, né, tá dando umas dicas aí.
Aí, ó, galerinha. Você aí, ó, na tua casa aqui, você que aqui tá aqui na Austrália? Complicado, velho. Se você não tira a água, velho, fica aquele negócio branco, horrível. Então, se você esqueceu, tem que usar o CIF lá.
Exatamente. Inclusive, minhas clientes, quando entram em contato comigo, elas falam, mas Jane, e aí, como é que eu faço? Porque tem a parede. Lembra que tu comentou da parede? Gente, eu dou dica de graça pro cliente. Uhum. Eu falo pra ele, olha, pega CIF, uma flanela úmida bem torcidinha, bem pouquinho, você deixa a parede nova.
É, não precisa pintar a porra toda, né?
Então, mas aí é o que eu falo, tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode manchar a parede.
É,
tirar. Então, eu falo pra ele, ó, tenta primeiro. Tenta, porque a tentativa é sempre válida, né?
Sim.
Então, eu falo, primeiro você tenta limpar. Se você vê que não manchou, limpa. Aí, se porventura, porque às vezes pode bater uma luz, dá pra ver a mancha na parede, né? Porque eles olham tudo, gente. Eles, é assim, é detalhe do detalhe mesmo. Então, acontece isso. Eu dei, inclusive, a dica para uma cliente minha brasileira. Eu falei para ela, eu limpei a parede assim do lado da pia dela. Eu falei, eu vou te mostrar, vou te fazer, eu vou te dar um pro bono, falei para ela, né? Uhum. Eu vou limpar aqui esse lado para você ver. E ficou limpinha, perfeito. Ela falou assim, você acha que eu devo? O que você acha? Eu falei, olha, tenta. Se não der certo, o máximo que vocês vão ter que fazer é pintar mesmo. É. E, infelizmente, não deu certo, porque desde que eles usaram muito produto, eu falei, olha, só um pouquinho. Aí eu fui lá, no, né, depois, para poder, inclusive, pegar, acho que foi itens que eu esqueci. E aí, ela mostrou para mim e tava tudo manchado, sabe? Eles usaram muito produto. Eu falei, tu usou muito produto.
Derreteu a parede do lugar.
Então, mas eu acho que é uma tentativa válida. Se você vai ter que pintar, tenta limpar. Se você vê que realmente não deu, aí beleza.
É.
Mas é uma dica, inclusive, para vocês. Qualquer mancha de parede, pano úmido, CIF,
é,
deixa a parede nova.
CIFzinho é bom. Mano, o pior que tem é fogão, mano. Putz.
É, fogão.
Caraca, velho, tudo não limpa ali, mano. Porque na minha casa anterior, não era aquele inox, tá ligado? Era aquele branco, sabe aquele mais antigo?
Uhum.
E aí, mano, o negócio fica queimando, aí queima gordura, queima não sei o quê, aí fica um negócio preto. Pra tirar é complicado, né?
Ah, esse daí eu nunca peguei, não. É. Mas eu sei qual é.
É, o de...
É aquele muito antigo.
É, muito antigo, então. A casa era toda antiga, aquela merda. O ladrilho lá era azul, feio pra caramba. Sim. Mas enfim.
E engraçado, falando de fogão aí, uma vez eu, quando eu mudei de casa, pra tu ver como é que a sujeira, mano, às vezes influencia, né? O negócio que a parada tá até quebrada. Quando eu mudei de casa, a gente entrou na casa e tal, passou, sei lá, no primeiro dia, a gente foi cozinhar à noite, e aí uma das bocas do fogão tava fraquinha. Muito fraca, mano. Falei assim, nossa, isso aqui, problema de gás, sei lá. Uhum. Imaginei, né? Aí mandei mensagem pra imobiliária. Dia seguinte já veio um cara, né? E até o plumber que depois começou a vir direto e tudo mais. Mano, ele veio, ele tirou a boquinha da parada assim, ele falou, mano, tá vendo isso aqui, ó? Não limparam direito o serviço na hora. Sim. De entregar, cara, não foi feito direito. Ele pegou um negocinho fininho, enfiou.
Caô.
Mano, o bagulho...
E o cara, $200.
É isso que eu pensei, velho. Ele ficou, cara, lá em casa nem 10 minutos.
Inclusive, a gente não teve nenhum plumber até hoje aqui, né?
Pô, se tiver algum brasileiro, é verdade. Vou dar até essa ideia pro Fabião, montar um negócio com a galera plumber também.
Pitione? Caralho, onde faz o Pitione?
Isso aí. Vou montar isso aí. Isso.
Mas isso é verdade, você falou. Tem é bem pequenininho, né, o furinho que sai o gás.
Aí ela sabe, isso
então,
aí.
Então, tem é como se fosse uma agulha, né? É
isso,
um arame muito
exatamente.
Fininho. Exatamente. É, isso mesmo.
Foi exatamente o que ele usou. Ele até falou, cara, era só isso aqui que você precisava pra... É. Eu falei, puta, mano, mas como é que eu...
Aí lá, faz gira, tira a sujeira,
exato,
pronto.
Exato,
próxima vez, você pode ser seu próprio plumber.
Exatamente.
E ajeitar isso aí.
É
boa
bem
demais,
fácil.
O cara, ele não gastou nem 10 minutos ali, ele, pô, ganhou uma grana boa.
Sabe que a gente chegou naquela hora, uma hora já, né?
Tá, vai lá.
Então, porque tá divertido, passou muito rápido.
Papo,
eu queria
bom,
só, Jane, fazer tipo assim um papum, né? Pra gente entrar nos pormenores da pautinha do nosso querido amigo Diego.
Sim, sim.
Então a gente já começou falando um pouquinho das qualidades, né? E do que a pessoa precisa ter pra poder ser cleaner, né? Mas vamos fazer de novo aí o overview, né? Fazer aquele resumão aí. O que você acha aí que são as principais características que um cleaner tem que ter aqui para se dar bem na Austrália? Você já falou que inglês não precisa. Vamos lá.
Não precisa. Precisa saber trabalhar com limpeza.
Beleza.
Primeiro, gostar.
Sim.
Tá apto a aprender. né? E realmente é o que eu falo, ter força, ou seja, vontade de trabalhar, né?
Sim.
Não ter preguiça. Eu falo que tem, né, quem tem preguiça não precisa de inimigo.
Sim, sim.
Então, assim, é. Então, o que, que acontece? Se a pessoa tiver vontade de trabalhar, se tiver apto a querer aprender mesmo e gostar de limpeza, ela vai ganhar muito dinheiro aqui.
Boa, agora, quais são os tipos diferentes de limpeza que vocês fazem? Vamos lá, como é que tá lá o menu lá, como é que fala? Cardápio de limpeza.
End of Lease. Regular Cleaner.
Sim.
Nosso, né, ou seja, a minha empresa é focada mesmo no End of Lease.
Sim, sim.
Então, a gente tem tanto, né, ou seja, o regular, o End of Lease e também o Carpet Cleaner.
Ah, sim. E também faz, assim, de repente, uma coisa que seja não usual, uma coisa mais, assim, específica. Por exemplo, um forno cracudo.
Fazendo, exatamente. O End of Lease, ele inclui isso.
Sim.
Deixar mas se a pessoa o forno quiser só, brilhando.
Porra, olhou, assim, um dia, não limpa há 3 anos. Aí, fala assim, abriu. Falei, caraca, mano, tá derretendo aqui uma gordura, não sei de onde é que tá vendo isso. Tu faz isso
pra só gente
isso.
Pré-inspeção. Pré-inspeção.
Pré-inspeção. Pré-inspeção.
É, pré-inspeção. Você, vai, você recebe um e-mailzinho lá, tipo assim, ó, é, a imobiliária, tu acabou de pegar um contrato, tu recebe aquele e-mail, né? Ó, dia tal, alguém vai vir uma property manager analisar, sim, sim, o apartamento, ver se você tá cuidando bem. Aí eu falo assim, passou 3 meses, eu olho e falo assim, puta, a casa tá meio zoada. Vou contratar alguém porque eu não cuidei bem, não. Aí também dá pra fazer isso?
Muito, isso é muito comum. A pessoa vai ter uma inspeção, aí ela chama também, ela,
que é isso que entra, que o Ed falou.
Comigo. Isso mesmo. Aí a gente faz exatamente um End of Lease.
Sim.
Onde então, okay, que a pessoa vai continuar morando ali, né?
Tipo, isso, então a gente mas acha... ela precisa entregar a casa perfeita, porque eles vão olhar absolutamente tudo.
Vai olhar, show de bola.
Então você acha que, né, é uma coisa simples, que é só uma limpeza assim, mas não, tem vários.
Sim. Gente, diferenças, eles, né, passam a mão assim, ó, na parte superior da porta. Onde você nunca imaginou que a pessoa vai olhar, eles vão olhar.
Ventilador.
Ventilador.
Ventilador, mano. Tá
não, o bulbo é o mais sinistro, porque, pô, tu vai ver, tem uma criação de bicho ali, né?
Tem os
porque...
bichinhos,
tá,
velho.
Fica assim, tem que limpar essa bagulha, cara. O bulbo lá da luz. Tem que
arrancar a parada.
É, tem que arrancar,
puta
velho.
Puta merda,
velho. Como é que foi parar aquele bicho ali? Eu não sei, velho. Qual foi a casa mais top que você já fez? É, você lembra? Marcou assim na cabeça? É
exatamente essa que eu falei pra vocês, cara, gigante mesmo. Ah. Cara, é igual casa de novela, sabe? Aquelas casas mansão de novela e tal. É exatamente essa.
Tu quer fazer uma?
Mano, eu tenho que mandar um alô aqui pra galera aqui, porque muito dos papos, das perguntas aqui, a gente já conversou aqui na ideia. Vou mandar uma mensagem pra Laia Nin, pro Thiago Carvalho, pro Davi Barreto, pra Pescarolo, pra Emanu Dornelles. Ah, vamos mandar essa pergunta da Emanu Dornelles aqui, ó. Olá, dicas pra quem tá chegando a arrumar trabalho nessa área.
Aí, ó. Vai contratando também,
é,
ver como é que tá o time, como é que tá aí o nível de serviço, como é que tá aí.
Como é que uma menina que tá chegando aí, como é que ela pode meio que se preparar? Ou tá lá no Brasil, tá assistindo esse episódio aqui e fala assim, mano, eu acho que eu levo jeito. Você já falou aí que uma pessoa que leva jeito vai chegar aqui e de repente vai conseguir tirar ali por volta de uns $30 ali por hora, né?
Isso.
Como é que ela pode, de repente, se preparar para poder chegar aqui e já cair para dentro?
Bom... se preparar, eu falo assim, acho que não tem muito o que se preparar, né, nesse sentido. Não sei.
Pra uma academiazinha, de repente?
Não. Não, eu acho assim, ela tem que estar preparada psicologicamente.
Preparada psicologicamente.
Literalmente preparada psicologicamente pra trabalhar muito, gente.
Ah,
Eu falo isso, acho que assim... Porque, assim, as pessoas acham que é mil maravilhas e tal. E não é. É um serviço realmente pesado, não é fácil. O End of Lease, ele é um trabalho que é pesado, porque a gente tem que ir no detalhe, sabe? A gente tem que deixar a casa brilhando para o cliente. Então, assim, é um serviço pesado. Não é fácil. Então, a pessoa ela tem que realmente, sabe? Ela tem que ter essa mentalidade que ela vai vir, ela vai trabalhar. Eu falo que é em regra, inclusive tem, né, uma pessoa que eu conheço que ela fala que o dinheiro entra, mas o couro sai.
É
literalmente isso. Então aqui na Austrália é isso, a gente trabalha e trabalha muito, não é fácil. Então assim, tem que estar preparada psicologicamente para trabalhar.
Sim. E tem muita oportunidade?
Tem bastante oportunidade aqui. O que não falta é oportunidade para trabalhar com limpeza.
É.
Aqui a pessoa vai encontrar. Se ela trabalhar legal, ela não fica sem trabalhar.
É.
Se ela souber trabalhar com limpeza, ela não fica sem emprego.
Tem muito trabalho, né, cara? Tem muito trabalho.
Ela não fica.
Agora, uma coisa curiosa, né? Agora vamos entender, né? Por que que a gente fica falando meninas, as meninas, as meninas? Não tem homem, não, trabalhando como
cleaner? Tem, sim. Na verdade, o Vitor... Gente, vocês falam isso e eu fico feliz. Por quê? Porque o Vitor, ele sabe limpar uma casa melhor que mulher. Vocês não têm noção, muito melhor que muita mulher. Então, assim, eu trabalhava com o Vitor e era maravilhoso, né? Agora ele está trabalhando numa empresa e tal, então ficou, né, difícil de conciliar.
Sim,
porque,
sim,
às vezes, a maioria dos, né, das pessoas que entram em contato comigo, meus clientes, é para limpeza de semana, não final de semana. É. Então, assim, o Vitor era espetacular.
E deve ser muito triste, né? Você pega assim, um funcionário bom... E aí,
nossa,
ele, porra, mas assim, é a vida,
perde,
né, velho? É o ciclo, né? É o ciclo da vida australiana, né? Você começa, você se desenvolve, você chega no limite, você tem que ir pra frente, né?
Exatamente.
A vida não pode parar, né?
Não, mas então... ele faz uma falta, assim, absurda.
E é um dos desafios de quem tá empreendendo, né?
Ah,
você, ainda mais nesses ramos, né, cara? Porra, que você treina a pessoa, você gasta um tempo e aí, porra, daqui a um tempo a pessoa de repente tá visualizando outra coisa, né?
Exatamente.
Seguindo outra carreira.
Sim.
Então tem que estar sempre treinando, acostumado ao fato de que você vai ter rotatividade no time, né?
É um erro, assim, acho que é importante frisar. Um erro muito, assim, de muitas pessoas que vêm trabalhar com limpeza, achar que é fácil. É fácil eu sei limpar. Não sabe. Então, assim, é bom a pessoa entender e ter clareza que, tipo, a pessoa pensa assim, limpar é só chegar e passar um pano ali, tá limpo. Não é assim. Né? A pessoa, ela, às vezes, acha que sabe fazer, mas ela não sabe limpar.
Então, tem que ter paciência para ouvir.
Exatamente. Então, assim, não é algo assim muito assim, mas é simples, eu passo um pano. Gente, tem que passar o pano. Você entendeu? Você tem que deixar brilhando mesmo.
Sim.
Então, a pessoa tem que ter essa consciência que, tipo, é um cleaner, mas é fácil. Não é.
É, até você pegar uma superfície engordurada, você passar água, não vai ajudar, né? Porque, porra, água e gordura não se misturam.
É igual,
né,
um azulejo. Você vai passar um pano, você vai passar um pano uma vez, não vai ficar limpo.
Exatamente.
Você passou o produto, passou um pano, você vai passar mais duas vezes o pano.
Exatamente.
Um pano limpo pra poder limpar, igual esse vidro.
É.
Você vai ter que deixar ele brilhando. Como é que você deixa? Você vai passar uma vez o pano, você vai passar de novo.
Sim.
Se for o caso, né?
Sim,
porque às vezes
sim,
a gente usa o rodinho com produto e tal.
Beleza.
E assim, a imobiliária, se tiver uma mancha, você tem que voltar pra limpar.
Ah, é.
No espelho.
Isso aí eles
no
estão...
vidro.
É.
E também,
são inspetores mesmo, né?
Às vezes a galera, mano, limpa a casa, ou então tá lá, até aquilo que você falou no Brasil, né? Tá acostumado a ajudar limpando a própria casa, mas a partir do momento que você tem responsabilidade ali, que você é pago por aquilo, quando você tá ajudando tua mãe e tal, tá mantendo a tua própria casa, é uma coisa, né? A régua muda quando você tem que entregar uma coisa, você tá sendo pago por aquilo, né? Então, às vezes, você acha que você, não, eu limpo, eu sei limpar.
Exatamente.
Mando bem. Você vem pra cá e fora as coisas, as diferenças culturais que tem, né?
Sim.
Você tá acostumado a chegar lá, jogo lá um clorão lá no banheiro, um balde d'água. Aqui, às vezes, dependendo da casa, você não pode nem molhar o banheiro, né?
Sim,
então, tem muita diferença,
não,
né?
Não pode, exatamente.
Tem que ter o mindset pronto pra aprender, cara.
Né?
Bom, a próxima aí, ó. Qual a limpeza mais demorada, lembra? Quanto tempo demorou?
Essa casa mesmo que eu falei pra vocês, que era gigante, a gente demorou... Gente, vocês não têm noção. É muito grande, era muito grande.
Tem que ter
era
paciência.
Dois andares também, era gigante. A gente levou 5 dias.
Oi!
Porque era,
caraca, que a gente queria falar 20
tipo,
horas.
Era muito grande.
5 de uma semaninha.
Pensei umas
era
6 horas.
6 quartos, tinha, se não me engano, acho que era 10, 12 banheiros. Era muito grande.
12 banheiros?
Sim, era muito grande.
Caraca, tem mais
que
banheiro.
Que isso, cara? Se tu encontrar um submarino em cada banheiro, fodeu.
É. Gigante.
Caraca, é um aquário, porra.
A garagem bizarro, deles, cara, era assim, surreal. Era uma coisa, assim, muito, muito, muito grande.
É pra jogar um futebol lá.
Que bizarro,
nossa,
cara.
Nossa, era muito grande. E,
porra,
assim, inclusive, eu tava se separando, né? Aí, entregaram a casa pra fazer a limpeza e tal.
É o quê? Separando o quê?
Eles estavam, o casal tava se separando e tal.
Entendi.
Isso aqui, essa é conversinha pro off, que a gente gosta.
E aí...
Isso aqui é o momento Clodovil. Meu amor, vai.
Meu amor.
Cara, velho. Ela gostou, da imitação.
Tá sabor,
Cara, uma parada que é interessante, você falou da pessoa se preparar psicologicamente, né?
Sim.
Porque, mano, um negócio que eu queria tocar, eu queria saber de você, o que você acha disso? Você já parou pra pensar nisso? Com certeza sim, né? Porque a galera vem do Brasil pra cá, e aí você passou por isso, que é aquela, eu nunca achei que eu ia trabalhar limpando casa. E aí, às vezes, bate um negócio até, pô, imagino que tenha gente aí trabalhando com você, que durante ali o serviço... Pô, é normal, cara. Quando eu trabalhava lavando prato...
Porra.
Mano, eu terminava o serviço, eu ia lá tacar o lixo lá atrás.
É.
Porra, eu me sentia um pouco pra baixo, tá ligado?
É normal,
um
pouco... gente.
É normal, entendeu? Como é que você... Se você já parou pra pensar nisso, o que você tira, assim,
lição.
De lição dessa...
Olha, eu acho assim, qualquer profissão, eu acho que não, independe da profissão, toda profissão tem seu valor, né? E não é desmerecida, né? Então, eu acho que é uma habilidade. Você saber limpar algo é uma habilidade também. Você saber limpar uma casa direito. Então, assim, eu acho bobagem pensar dessa forma. Eu nunca me vi, lógico que não. Sempre fui educadora de trânsito, né? Trabalhava em sala de aula, 15 anos dando aula teórica. Nunca me vi, realmente. Mas, assim, para mim foi super normal. Eu não vejo isso, sabe? Eu não enxergo dessa forma. Eu não penso, é humilhante, não.
Uhum.
Eu não penso assim. Pelo contrário. Porque assim, gente, como que eu posso, por exemplo, me sentir inferior ou achar tipo uma profissão humilhante se eu ganho mais do que, por hora, do que um engenheiro aqui?
Não.
Então assim, é surreal. Então assim, não faz sentido, entende?
Uhum.
Eu Isso ganho muito mais do que pessoas que trabalham aí, né, empresas e em cargo, até um engenheiro, pra vocês terem noção.
Sim.
Por hora eu ganho muito mais.
Sim.
E tem uma parada que a gente fica bolado, né? Que é quando a galera menciona aquela coisa do subemprego, né? Que tem uma galera que comenta sobre isso, né? Quando o pessoal, principalmente recém-chegado, vai trabalhar com tal coisa, é subemprego, mano, não tem essa parada, né? Todo emprego
tem o seu valor.
Exatamente.
Porque, de repente, o que tu sabe fazer, eu não sei fazer.
Yeah.
Entendeu? Então, é totalmente diferente.
Mas isso é cultural, né? Lá a gente traz, né?
Uma
coisa que está enraizada na gente quando vem para cá.
Acho que é porque no Brasil é meio assim, né? É meio uma profissão desvalorizada, se você parar para pensar.
Exatamente. Quando você vai ver, assim, um canadão, a gente mencionou já, pessoal aqui tem dinheiro, velho. Encanadorzão aí.
Exatamente.
Ganha bem, velho.
O esforço físico aqui é muito valorizado, né, cara?
Serviços em geral, né?
Em geral. Inclusive, pô, as pessoas que vierem pra cá e de repente tiverem, pô, um momento, uma hora ou outra ali, de repente você vai sentir, pô, cara, sabe exatamente isso que você falou. Você tá ali aprendendo uma nova skill, sabe? Então, a partir daquele momento ali que você tá trabalhando com aquilo ali, futuramente você vai cuidar melhor da sua casa, da sua família. Entendeu? E você, além de tudo, ainda tá fazendo o Jim, né?
O Farm Rio.
Exatamente.
Então, a coisa mais bizarra, você ainda não lembra mais nenhuma coisa. Um quarto secreto, de repente?
Não, nunca achei, não. Isso não. Mas, assim, a questão envolve mesmo, você perguntou, mas é mesmo a sujeira. É
um
algo
batom,
assim, fora
assim,
do
que vibra, assim?
É isso que eu tô...
Alguém não deixou alguma coisa pra trás?
Um batonzinho assim que se movimenta quando aperta o botão. Um chicote. Sei lá, um pônei, não sei. Nada?
Gente, por exemplo, com o Fábio fazendo packing, a gente encontra coisas inusitadas e tal. Mas no onde eu falei assim, não, porque a casa já tá vazia, entende?
Ah, não, você é clínica também, pô. Você também faz o regular.
Entendeu?
Tá escondendo o jogo, hein, Fábio?
Não, porque o regular você não mexe nos armários, essas coisas. É só...
Isso é importante falar também,
não.
Né? Então é
boa.
Só superficial, gente. Você tá achando que você vai ver trabalhar como cleaner aqui... Vai, porra, não. Puxar sofá...
Não.
Não vai, só superficial, que é muito bom, né?
Não, você nem afasta, porque não é... Assim, é um cuidado que você tem que ter, é uma dica. É bom nem afastar, a não ser que a pessoa quer que você limpe ali e você pede e fala assim, olha, eu não posso, mas se você quiser... tirar do lugar para que eu possa limpar, ok. Mas você não, porque se você quebrar, você tem que pagar.
Vai ter que pagar, né?
Sim. Então, a gente não tira nada do lugar. Exatamente por isso.
Boa.
Agora, se a pessoa quer que limpe, você, né, tudo bem, você só tira do lugar e eu limpo.
Fazer uma zinha, fazer uma zinha?
Show, faz aí. Ah, quer fazer daí? Eu quero continuar só mandando um alô aqui, porque tinha várias perguntinhas boas, né?
Ah, tá, tá.
Inclusive, ó...
Só pra você participar aqui mais nessa... Na sua própria pauta, porque eu não faço pauta, ele que faz, eu que faço a pergunta.
Celisa Neves.
Grande Celisa.
Pede pra ela uma vaga pra mim, por favor.
Aí, ó, tá contratando? Como é que tá?
Tô procurando, como faço pra encontrar uma vaga?
Fala pra ela entrar em contato com a empresa depois e a gente faz uma entrevista.
Assiste até o final aí que ela vai deixar a rede social e você manda um direct lá.
Perguntinha do nosso querido Júnior Felberg.
Grande Juninho.
Grande Juninho, tá querendo saber o seguinte... Tem que acordar muito cedo ou consegue trabalho das 8 até as 4?
Pô, 8 é cedo.
É, 8, o moleque deve acordar 5. É. Ou nem dorme.
É. Sim, depende. Em regra geral, a gente vai cedo, né? E termina cedo. Isso é que é maravilhoso.
Cedo
então,
quando? Cedo quando?
É geralmente 8 horas.
Ah, então...
8 da manhã e assim, como eu vou com uma equipe... Gente, eu faço um end of lease, assim, vai falar, como assim? Como assim? Se eu vou com uma equipe, tipo, mais duas pessoas, porque eu faço questão de estar ali para poder, né, ter certeza que tudo vai sair como tem que ser feito, né, tudo vai ser feito como tem que ser, dependendo aí, 4 horas.
Como é que é a relação dos clientes com os cleaners?
Olha, eu vou te falar, é super... Comigo, eu nunca tive uma experiência assim ruim. Eu já tive funcionária que depois me relatou que se sentiu humilhada.
É mesmo?
Sim. Eu tive brasileira.
Desenvolva sobre isso.
Ai, eu não lembro o nome. Ela
não,
tinha acabado...
Nem precisa.
Não, nome não.
Ela
não
tinha acabado de chegar, mas assim, ela falou, Jane, eu... Porque assim, ela tinha limpado tudo, aí não tinha ninguém. Aí quando ela tava saindo, chegou uma pessoa que não era nem o responsável da casa. Aí pegou e fez ela limpar tudo de novo.
É mesmo?
Sim.
Aí falou coisas poucas e boas.
É, aí...
Aí foi pesado.
É. E então tem... Eu já tive. Eu nunca, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas já teve meninas que aconteceram isso.
Então, gente, vai acontecer. Vai acontecer coisas assim que você não tá esperando, que você vai se sentir humilhado, vai se sentir, né, mal.
E tem gente escrota em tudo que é lugar.
Exatamente.
Né,
então, preparado aí, ó. Consciência psicológica em dia... É nóis.
Foca no seu, né?
Foca no seu. Foca no din-din, que a Jane vai te pagar no outro dia.
Vai pagar
no mesmo dia. No mesmo dia.
Pô, motivação. Vou mandar só mais um alôzinho aqui pro Fernando. Já fez uma perguntinha que a gente trocou ideia sobre as diferenças, né? Do Brasil e Austrália. Mandar um alô pra Sabrina Oliveira. Fernando Watanabe.
Grande garoto.
Pra Sabrina de Oliveira, pro Gil, pro Silva Tei. Pra, pô, muita gente aqui mandando perguntinha.
Já fala todo mundo aí, já. Porra,
Davi Barreto, Thiago. Quem mais?
Tem alguma?
A Bruna.
Bruna.
A Célia pediu trabalho, né? Então vamos ver se depois ela manda uma mensagenzinha no seu privado aí.
Então é isso aí, né?
É isso?
Essa aqui já ouviu assédio aí, alguma coisa? Já viu história de assédio?
É isso aí,
tipo?
Ela mesmo encaixou, né? Mais ou menos aquilo, né? De
um negócio
de humilhação,
é,
né?
Se é mais de disso, humilhação, é.
Se passa disso, de repente é uma parada mais pesada, né?
É.
Mas que você saiba, assim, pensando
não,
rápido, não,
não,
né?
Não, nunca tive, graças a Deus, com as minhas meninas e... Não.
Você falou 6 funcionários no momento, né?
É.
E aí, aumentando... Essas são aquelas que passaram no teste, agora já estão sênior, já estão...
Exatamente.
Aquela que você pode confiar
sênior.
E...
Sim,
é.
Sim. É, porque, assim, é exatamente o que você falou, tem que confiar, né?
Sim, confiança é tudo.
Porque tem, rola o caso de você mandar, ó, tal lugar, tal, a pessoa vai e aí o cliente não gosta. Porque tem muito disso, gente. Aqui, vamos ser bem realistas. Eles não gostam muito de limpeza, né? Geralmente eles, né, é diferente, né? Eles são diferentes do brasileiro. Então, tem muita casa que você encontra, né, muito sujo e tal. Mas o que acontece? Tem meninas, por exemplo, que você manda lá fazer o trabalho, tudo, ela chega no horário e tal, mas eles sempre vão arrumar alguma coisinha para poder não pagar o valor cheio.
Tem isso,
é? Sim, mas ela não limpou como os outros, né, costumam fazer, mas ela não fez e tal. Então, também pode acontecer.
Entendi.
Já
e aí,
aconteceu.
Como é que você lida com isso aí?
Eu simplesmente, né, é aquilo, o cliente sempre tem razão, né, assim?
Sim.
Você não estava lá, você não, né, não tem como ver, mas assim, você conversa, é claro, com o seu funcionário. E, às vezes, Jane, pode ter acontecido, pode ter passado batido, acontece mesmo, né? Já tive um caso de uma funcionária que ela acabou esquecendo de, né, fazer uma limpeza, né, na cozinha, finalizando. Só era para finalizar mesmo. E aí a cliente não gostou. Aí já alegou porque chegou atrasada e tal. Então, assim, acho que você tem que ter esse cuidado. Se você já chegou atrasado, você primeiro já pede desculpas. Olha, me desculpa, mas eu me comprometo, eu vou ficar 15, 20 minutos, 30 minutos depois para poder concluir meu serviço, né, com excelência ali e tal. Mas acontece. Você acaba tendo que engolir a seco e cobrar menos do cliente.
Tem que ter jogo de cintura. Sim,
exatamente.
Né?
É.
Limpar seco e engolir a seco.
Sim, exatamente.
É, isso é, essa é a parte... do empreendedorismo,
obrigado,
né?
Muito obrigado, Jane.
Valeu, Jane. Caraca, tu, eu gostei que foi aqui, ó.
Papum. Várias informações.
Foi recebendo e bom demais, isso, cara. Esse papo.
Estamos aqui no finalzinho do episódio, então aquela câmera ali é pra você fazer aquele seu jabá, dar aquela dica, mandar um beijo pra mãe, pro pai, diretamente pra Xuxa.
Como é que a galera de Perf entra em contato com você?
É.
Pessoal que quiser recuperar o bonde 100%.
É. 100% é garantido.
Pode entrar em contato, eu tenho, né, Facebook, a gente também tem Instagram, então vocês podem estar entrando em contato. Posso falar o nome da empresa?
Claro.
Claro, pode falar, pô. Inclusive, tá na tela aí, ó.
Tá na tela aí.
Cleaner for You, né, a gente tem as redes sociais e tem, né, ou seja, o contato lá disponível para que vocês possam, pelo WhatsApp ou pelo Messenger também, SMS...
Show de bola.
Tá bom.
Recadinho? Pra alguém? Alguma coisa pra galera que tá vindo pra cá? Alguma dica pra galera que tá aqui sofrendo? Galera que tá pegando o avião amanhã, sei lá.
Ah, coragem. Muita coragem. Força. Coragem. Já trabalho psicológico, porque aqui é muito trabalho, é muito esforço. Não é nada fácil. Vamos ser realistas, porque... Isso, é. Mas, assim, vale a pena porque... É um país de oportunidade, né? Independente de qualquer coisa, é um país que você tem N fatores, né? Ou seja, o fator oportunidade está aqui.
Uhum.
Então, e só vir com vontade de trabalhar.
E a gente, quem está falando isso, é uma pessoa que chegou há um ano e pouco, já tem empresa aqui consolidada, já tem 6 funcionários. Então, pode falar com propriedade.
É,
exatamente.
Então, a oportunidade está aí. Eu sou o cara que cria, né, as expressões, né? A moedinha do Sonic tá rodando aí, ó. Só você pegar aqui, ó.
As moedinhas estão por aí, é. As
moedinhas estão aí,
entendeu? Tem que dar cabeçadinha assim, que nem
é.
Não, você é o Mário.
Mário. Valeu, Gabrielino, tá bem?
Tá bem.
Tranquilo?
Cara, ó, isso aí que ele falou é um bagulho bom, cara. Uma parada maneira que resume bem, né? Vale a pena, mano. Se você tiver perseverar, eu sei que às vezes é chato, né, mano? Tem momento que muita gente não aguenta o tranco, acha que aquela hora não vai chegar, a hora de brilhar não vai chegar. E aí, ó, mete o pé. Se, mano, perseverar, se acreditar, uma hora vai chegar a hora de brilhar, né?
Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Caraca, tá demais, né?
Valeu.
Bom demais. Valeu, meu querido.
Episódio 106, finalizado com sucesso, galera.
Com sucesso.
Nos vemos semana que vem. Obrigado pela audiência. Segue a gente no Instagram.
Posso finalizar? Se inscreve
no canal. Vai lá. Já.
Fala aí.
Agradecer a oportunidade. Muito obrigada.
Tamo junto, pô. Que isso. Valeu.
Foi um prazer.
Pô. Foi um prazer. Papo muito bom. Que estará durante muito tempo aí, ó, galera que...
Mais um capítulo da Enciclopédia Barça dos podcasts.
Enciclopédia / Barça dos... Atlas do... Valeu, então, galera.
Tamo junto. Tamo junto e vamos no tchau aqui.